Agora, no parágrafo 379, Hegel volta a argumentar contra essa fragmentação do espírito, que já existe em nós um alto sentimento, um Selbstgefühl. Quer dizer, nós sentimos, né, essa unidade viva do espírito em contraposição à sua fragmentação, sua Zersplitterung. Como, né, isso transparece tanto no caso da psicologia racional quanto no caso da psicologia empírica? No caso da psicologia racional, a dificuldade de passar da unidade e identidade para a multiplicidade e diferença. E no caso da psicologia empírica, o problema é o inverso: passar da multiplicidade e diferença para a unidade e identidade. E contra isso, então, se revolta esse sentimento que nós temos da unidade viva do espírito. Ora, a filosofia, no entanto, não pode se contentar com sentimento. Ela tem que partir para argumentos, pois essa é a posição, a atitude da filosofia. Os argumentos que ela pode, né, aduzir para demonstrar essa unidade do espírito e, assim, contestar a fragmentação do espírito levada a cabo pela psicologia racional e pela psicologia empírica. E então, aqui no adendo ao parágrafo 379, ele começa a umas certas descrições, né, técnicas, empregando sua terminologia técnica acerca do que é o espírito. Aí uma tentativa de conjugar sua terminologia lógica com aquilo que é o espírito, aquilo que é o conceito do espírito, que ele vai desenvolver mais adiante, a partir do parágrafo 381, mas ele aqui já apresenta, né, alguns elementos desse conceito do espírito, que nós devemos entender aqui como conceito, não no sentido de uma representação mental, né, finita, que será aplicada sobre um determinado objeto. Ou seja, conceito no sentido de uma representação, né, mental, de um aparato lógico, que então, né, de forma exterior ao objeto, né, será aplicado a esse objeto. Precisamente, não é isto, né, a ideia de conceito do espírito, pois o conceito do espírito visa, né, a trabalhar propriamente o que é a lógica, a dinâmica interna e íncita ao próprio espírito. O que é o espírito nele mesmo, na sua imanência e, como tal, no seu desenvolvimento.